seconds to go.
Salve, rapaziada. Está começando mais uma edição do Early Game, o podcast de esportes do GE. Eu, para variar, sou Breno Deolindo aqui na apresentação. E hoje, dois colegas meus de editoria, dois repórteres também do GE Esportes, vão acompanhar a gente nesse programa. São a Júlia Garcia.
Opa, beleza?
E o Matheus Tibúrcio.
Fala aí, Breno. Fala aí, Júlia.
Hoje, o assunto um pouquinho mais frio. A semana tem bastante coisa acontecendo. Tem VCT, tem Copa Free Fire, tem bastante coisa rolando aí ao longo dessa semana, mas o foco é um pouquinho mais no futuro. O foco é no IEM Cologne e especificamente em dois times brasileiros que vão estar disputando o campeonato. A gente tem a Imperial aí, o time que foi super bem no Major, o famoso Last Dance jogando absurdamente bem, não sei o quê, mas que vem em má fase. E além da Imperial, a gente tem um time surpresa, digamos assim, na IEM Cologne, que é a 00 Nation. O time foi anunciado, foi praticamente vazado pela ESL como um dos participantes, entrando na vaga da Godsent, o que já indica muito o que vai acontecendo com o time nas próximas semanas aí. Conforme já foi repetidamente divulgado pela mídia e principalmente pelo Dust2BR, o Godsent, pelo visto, vai deixar de existir como elenco, vai passar para uma grande reformulação, juntamente com a 00 Nation. Três jogadores da Godsent vão se juntar à 00 Nation, que já se despediu aí do VSM, do Malbs e do Léo DRK, sobrando apenas o Coldzer e o Trai. E essas três vagas vão ser preenchidas pelo Taco, pelo Dumal e pelo Lato, que eram aí integrantes da Godsent. Então a gente vai ter novamente a dupla Tacold, e os dois vão meio que juntar os projetos de cada um, né? Porque o Coldzera tinha esse negócio de pegar um time mais novo pra cuidar ali, pra tentar voltar ao topo, enquanto o Taco tava mais ou menos numa posição parecida, com um time super novo, sob o comando dele ali, pra voltar a essa relevância. Logo de cara, o que que você espera desse time da 00 Nation? O que que você achou das movimentações? Se você ficou surpresa, fica à vontade.
Tá. Primeiro, eu lamento muito, assim, pelas movimentações do Henrique, né, do Renhum, do Reni. Ele em 2020 apareceu aí na lista dos melhores jogadores do mundo, ficou em 16º lugar, estava jogando hiper bem na Fúria, hiper bem, estava num momento muito bom, ele é um Alper surreal, excelente. E aí, sei lá, ele não sei se ele faz as escolhas ou se fazem por ele, mas acaba que ele vai tomando um rumo que fica meio que de escanteio um cara que é super bom, né? Então, mais uma vez, para onde que vai o Ren aí nessa situação da 00 Nation? Para que time que ele vai, né? Lamento ele ter ficado de fora, porque eu acho que ele tem um potencial enorme. Eu acho também um pouco, digamos, engraçado a matemática do Last Dance, né? Porque a Imperial anunciou o Last Dance, 5 jogadores, e aí vem com 3 do elenco que seria a reedição, campeão do Major, né? Aí o Cold e o Taco brincam com a mesma coisa, com 2/5 de um Last Dance. Não chega a ser um Last Dance, né? Tá faltando a matemática bater. Eu acho que já usaram tudo que tinham para usar nesse quesito Last Dance, querer usar isso agora para uma 00 Nation. Uma forçação. Eu confesso que eu vou esperar ver o time se formar para ter uma opinião formada da parte técnica. Mas no papel, assim, eu prefiro esperar, Breno. Eu prefiro esperar para depois não me atirarem pedra e falarem, viu, Júlia, deu tudo certo. Ou a Júlia estava super certa também quando falou que ia dar certo ou errado. Enfim, mas é isso que eu penso aí sobre o termo Last Dance e a falta que o Ren vai fazer.
E você, Matheus, vai ficar em cima do muro também?
Cara, eu acho que esse ponto aí do Last Dance, talvez pro Coldzera e pro Taco, nem pegue muito, né? Acho que eles são dois jogadores que têm potencial para dar muito ainda no cenário, né? Mas eu acho que é só uma questão realmente de marketing, né? Como os dois estão fazendo, né? Quando postaram a imagem do Michael Jordan e do Scottie Pippen, né? Da dupla, uma das duplas mais famosas aí do Chicago Bulls, da NBA, e que foi o Last Dance lá no basquete americano, né? Eu acho, cara, que esses dois jogadores, assim como o Fallen, o Fer e o FNX, eles vão entrar com essa gana de querer dar a volta por cima, naturalmente, né? Eles estão vindo de uns desempenhos bem aquém do que eles podem proporcionar, né? E, assim, tem essa oportunidade do Made do Rio, que é, cara, daqui a 5 meses, né? Em 5 meses é, acho que até como a Imperial mostrou no último mês, lá na Bélgica, é difícil até para os outros adversários conseguirem jogar contra um time recém-formado, né? Até pela falta de informação de como é que o quinteto joga junto, né? Quais são as estratégias. Então, eles têm esse quesito aí, a favor deles, né? Esse lado assim cinza, né? Que tipo, as pessoas não sabem como eles vão jogar. E basta só eles tentarem algumas estratégias novas aí nesse pouco tempo que eles têm. A gente vai ter um pouquinho de mostra aí em Colônia, mas a pausa aí do meio do ano pode ser bem profitosa para eles.
É uma situação.
Eu acho.
Opa, pode... achei
Não,
que.
não, eu acho que eles têm potencial para fazer algo similar que a Imperial fez no Major da Bélgica, né? Passar ali a primeira classificação, obviamente, mas aí beliscar uma vaga ali na segunda fase ali, acho que eles têm um potencial.
Acho que é uma situação um pouco diferente até do que a Imperial viveu, né? A Imperial teve todo aquele momento de hype, o Last Dance já existia como um time, né? Como um quinteto e até como um sexteto, porque o Peacemaker já fazia parte do projeto, ainda na época de Farofa do Fallen, ainda no finalzinho do ano passado, essas coisas já estavam rolando. Enquanto essa nova formação da 00 Nation veio meio que do nada, assim, ninguém tava esperando muito, óbvio que a 00 Nation e a Godsent, ambos times não tiveram resultados bons no primeiro semestre, nenhum dos dois conseguiu se classificar para o Major, mas ainda assim foi uma grande novidade que ninguém estava esperando, enquanto o Last Dance já era algo que era badalado há muito tempo e tudo mais. Mas, tirando essa parte midiática, eu acho que a Godsent, ó, a 00 Nation surge como um projeto um pouquinho mais consistente do que o Last Dance. São jogadores que já estavam ali em alto nível, que principalmente o Coldzera e o Taco, né, são jogadores que já conhecem muito bem alto nível, com três jogadores muito novos, o Lato, do Mal e o Trai, que os três são ainda jovens, ainda tem muita experiência para pegar, que é uma situação muito diferente da própria Imperial. A Imperial pegou ali quatro jogadores muito, muito rodados, que estão no cenário desde o começo praticamente, e juntaram com o Vini, que era ali um sangue jovem na equipe, mas que não era lá tão jovem, né? O Vini já disputou Major pela Fúria, já tem uma experiência internacional muito, muito grande. A gente vai ter essa primeira amostra aí da nova 00 Nation contra a Astralis. O primeiro confronto deles no play-in do Ian Colony vai ser contra o time dinamarquês aí. E eu acho que é um bom time para se começar, considerando ali quem tá no play-in do Ian Colony. Tem alguns times bem fortes, você tem uma Outsiders da vida, que é um time muito bom. Então, pô, a Astralis que vem meio com esse time cansado de com Blame F carregando, acho que é um bom teste logo de cara, né? O que vocês acham?
Eu concordo com você. Mas lembrando que a gente já chega logo num dos principais campeonatos do CS, né? Será que isso daí não pesa também? O último IEM Cologne, os últimos, né? Se não me falha a memória, todos os times brasileiros nem chegaram a jogar no palco. É complicado e a Astralis vai crescendo, né? Vai ganhando moral, não sei. Vamos ver.
Acho que são,
Cara, acho.
ainda que seja um time novo, é um time experiente, né? Você tem o Coldzera e o Taco, que já tava junto com esses meninos que eram da Godsend há muito tempo, acho que, pô, os meninos já jogaram Major, já tem uma bagagem boa, apesar de serem jovens, então acho que eles não vão sentir tanta pressão do palco, não. O que que você acha, Matheus?
Eu também acho que não vai ter. Isso não vai ter muita influência, não. Eu acho que se jogar contra os Astralis logo agora, cara, pode até ser bom para eles, para justamente não mostrarem tanto do que eles podem jogar junto, né, cara? Há uma, logicamente, uma certa tendência do time perder para Astralis e aí cair para repescagem lá do play-in. Mas acho que esse primeiro momento de Colônia serve mais para fazer aquele buzz do time que está se formando, né? Esse Last Dance capítulo 2, capítulo alternativo. A gente vai ter um pouco mais de noção realmente depois da pausa. E é aquilo, né? É um tempo bom para eles treinarem juntos e acertarem as estratégias e aí já
Só que
jogadas contra
lembrando que
um Red
o
Bull legal.
lembrando que o buzz que faz também, se você perder o primeiro jogo, é muito. Por muito pouco tempo, né? Também o play-in só tem 2 dias de campeonato e depois a fase principal dura 10 dias. Então, assim, um buzz tão rapidinho, sei lá.
Não, mas acho que é justamente isso, assim. Não sei se eles estão preocupados em render bem em Colônia, entende? Acho que o grande foco realmente é o Major no Rio, né?
Sim,
Então,
sim.
acho que é só aproveitaram esse maior momento aí desse mês agora de junho, julho, com Colônia, para realmente gerar esse buzz, esses teus comentários nas redes sociais. Acho que tem esse foco agora. E aí sim, depois de Colônia, é que eles vão cair mais para dentro.
Pensando que o EA em Colônia é o último grande evento assim antes da pausa que a gente tem no meio da temporada do CS, dá pra a gente projetar bastante esse time da 00 Nation justamente para o futuro, né? Como o Matheus disse, o foco obviamente é chegar no Major do Rio e em um primeiro momento eu sinto que o time tem bastante capacidade. O projeto antigo da Godsent foi muito criticado, inclusive eu e o Rock conversamos bastante disso aqui no podcast. Sobre por conta da ausência de um AWP de ofício, né? A AWP é, por muito hoje em dia, a arma mais forte do CS, ainda mais agora que a M4 de biquinho tomou nerf. A AWP é a arma de longe mais importante e é necessário você ter um AWP estrela para você conseguir jogar bem no alto nível. São o que os times estão propondo cada vez mais. Você tem uma FaZe que foi campeã de Major com Brook, a própria Fúria encontrou isso no Safe, a Navi com o Simple, a Vitality que tá se reencontrando aí com o Zywoo. Então é praticamente uma obrigação você ter um AWPer. E aí essa mescla agora da Godsent com a 00 Nation é muito benéfica por conta do Trai. Se juntar esse time a essa base de três jogadores que já tava meio que fermentada ali, já tem um entrosamento legal. E nisso você coloca o Coldzera que, apesar de não ter mostrado mais o talento que ele tinha em 2016 e 17 e até 2018, que apesar de ter sido um ano ruim para o CS brasileiro, o Coldzera ainda assim foi um dos melhores jogadores do mundo. Então, para mim, eu acho esse segundo semestre muito promissor para 00 Nation, né, Júlia?
Para os times brasileiros como um todo, né? Sei lá, vai que. Olha, gente, desculpa, mas eu ainda estou numa fase querendo observar. Eu não estou tão otimista assim. Eu só fico otimista depois de ver jogando. Sinceramente, eu queria super entrar nessas do hype, mas eu sou aquela desconfiada com o pé atrás sempre. Então, vou falar de uma forma geral aí. A gente vai ter 5 times brasileiros representando o Brasil no. Em Colônia, 5-5 no Major, é isso
Sim,
também?
sim. Sim.
Então, eu tô assim, na torcida para que um puxe o outro, que puxe o outro e a gente vai vivendo a boa fase. Mas quero muito, sonho real, em ver o Coldzera voltando a ser o Coldzera de 2016, de 2017, anos que ele foi eleito o melhor do mundo. Como o Breno falou, ainda ficou ali no top 10 em 2018, então eu sonho muito em ver o retorno do Cold, porque eu acho ele fenomenal. Para mim, é o melhor jogador da história do CS. Mas quero vê-lo jogar. Quero ver esse elenco jogar junto, antes de entrar muito em pitacos.
O play-in do EA Cologne começa aí no dia 5 de julho, e no dia 6 de julho, como o pessoal já antecipou, ele acaba. E ele, além da 00 Nation, tem a PEN, a Imperial e o MIBR como times brasileiros na disputa. E o MIBR pega a Movistar Riders no primeiro jogo, a Imperial pega a Outsiders, a 00 Nation, como a gente disse, joga contra a Astralis, e a PEN joga contra a MAUS. No estádio no principal, né, no palco principal do EA Cologne 2022, como representante brasileiro, a gente tem só a FURIA, que surpreendendo um total de 0 pessoas, né, ainda é um dos melhores times do mundo, e se classifica direto para a fase de grupos. Mas agora, voltando para o play-in, eu queria falar um pouquinho da Imperial, que esse Last Dance aí tá ficando cada vez mais fim de festa, né? Porque depois de uma performance muito boa no Major, a Imperial não se encontrou praticamente. A Imperial surpreendeu muita gente no Major, quase conseguiu uma vaga nos playoffs, teve gente aí que sonhou com o título, mas acabou ficando no 2-3, ainda assim uma campanha muito digna e muito surpreendente dos brasileiros. E depois disso, eles não se encontraram. A gente gravando hoje, a Imperial acabou de ser eliminada da Republic League, perdeu para Forze e perdeu para um time que eu nem lembro o nome, que ninguém, um time que nem existia até semana passada, e mesmo assim a Imperial perdeu, se despediu muito prematuramente do campeonato e acabou dando uma baixada no hype, né, Matheus?
E agora perdeu na Rubet, né, para MAUS.
Perdeu na estreia da Rubet Cup ainda hoje, nessa quinta-feira, para MAUS. Então fica cada vez mais complicado esperar algo dessa Imperial, né, meu Matheus?
Então, é aquilo que a gente comentou até no episódio que a gente debateu bastante do Major no Rio, a gente falou um pouquinho agora há pouco, que é justamente o tempo que você está atuando, você naturalmente também abre margem para os outros times adversários te conhecerem, conhecer os mapas que você joga, as suas estratégias, e conseguir anular isso, né? Me parece que a Imperial também está com um map pool ainda pequeno, pouco diverso, para enfrentar as melhores equipes do mundo. E aí está também batendo nessa dificuldade dentro de séries melhores melhores de 3 séries, maiores do que uma melhor de 1, né? Acho que está começando a pesar também essa parte mais estratégica de escolha de mapa para eles. E de novo, né, tem essa pausa aí depois de Colônia, pode ser eles já falaram até um pouco disso, né, dos mapas, pode também ser essa oportunidade deles se testarem mais, com mais tranquilidade em outros mapas, né. Não sei se eles vão jogar Ancient, né, não sei se vai chegar nesse nível, mas tá aí, pode acontecer algo.
Foi um problema, né, ao longo do Major, quando chegou na parte de MD3, a Vertigo era um mapa muito visado pelos times contra a Imperial, porque eles admitiam nas entrevistas que era um mapa que eles quase não tinham treinado nada, e ainda assim levaram o jogo para prorrogação contra a Copenhagen Flames, jogaram muito bem no mapa, mas ainda assim ficou essa deficiência muito clara no time, né, apesar da Ancient ser o permaban deles, eles nunca jogarem, ainda tinha outros mapas a serem trabalhados, né? Mas o que você pensa, Ju? Você acha que o problema da Imperial é mais esse map pool e os times se adaptando, ou talvez tenha algo a mais ali que possa estar afetando?
Eu acho que chega nessa reta final pré-break, também tem muito cansaço, né? De viagem, de treinos. Eu acho que isso pode pesar também, não só o map pool. Não sei como é que eles estão no quesito cansaço, mas geralmente isso tende a acontecer pré-break.
Lembrando que...
Eu abri aqui, Breno. Abri aqui a página, abri a página de estatísticas aqui da HLTV sobre os mapas, né? Eu acho interessante até mostrar aqui o map pool da Imperial, né? Que é Inferno e Overpass, os mapas que eles mais jogam, com uma taxa de vitória aí acima ou por volta dos 70%. Né? Inferno tem 76%, Overpass é 69%. Isso levando em consideração os últimos 6 meses.
Uhum.
E aí Vertigo, 2,5% de vitória, foi só uma vitória sobre o MIBR, a única vez que o time conseguiu ganhar em Vertigo. E Ancient, é o Instaban da Imperial. Tem os outros mapas aqui, Mirage 50% de vitória, Dust 2 54% e a Inuk, depois da Vertigo, é o pior mapa da Imperial, 41%. Ou seja, tem pelo menos aí dois, três mapas para Imperial treinar, para tentar melhorar essa taxa de vitória e ter mais oportunidade, né? Mais chance de vencer essas séries menores de três.
A Imperial realmente
Eu
foi.
fico lembrando, desculpa, Breno, é que eu fico lembrando tanto daquela época da Fúria que tipo, não tinha Dust, era Dust 2, né?
Ainda não
No
tem, não joga Dust 2.
Então, e eles chegaram a top 5 sem uma Dust 2 aí no map pool. Eu fico na dúvida. Se você deixa uma Vertigo passar, por exemplo, às vezes você está querendo pegar rodagem mesmo no mapa, ver o que precisa.
É, o Permaban é normal, né? A maioria dos times do cenário hoje em dia tem um mapa que eles simplesmente não jogam. Astralis, no auge deles, não jogava cache de jeito nenhum. E o mapa nem existe mais hoje em dia. Tá lá na versão nova que não dá FPS de jeito nenhum. Mas é normal ter o Permaban, não dá pra reclamar disso. Mas o problema é que essa Vertigo realmente é um grande problema pra Imperial. Mas voltando àquilo que você falou de cansaço, a Imperial realmente teve uma maratona. Parando pra pensar agora. Eles jogaram muito o campeonato logo depois do Major.
Dois agora, né? Dois só essa semana.
Eles emendaram aí em Dallas, tiveram um qualificatório para um outro campeonato que eu não vou lembrar agora, acho que era o de Valência. Logo depois também já vieram para a Europa para jogar Roubaix Cup, para jogar Republic League, Montée em Cologne. É um time que, de fato, não parou de jogar depois do Major, não teve esse respiro. Enquanto a Fúria, eu sinto que teve uma. Comparando ali, né, os times brasileiros, eu sinto que teve uma tabela um pouquinho mais tranquila. Além disso, o torcedor começa a se questionar se o problema pode não ser só bala mesmo, e obviamente o primeiro cara que vai ser visado aí vai ser o FNX, por ser a pessoa que estava menos tempo, estava mais tempo fora do cenário competitivo, e também dentro de servidor, se você aperta a tab, é o cara que costuma estar ali embaixo. Eles acham que já é hora de pensar numa movimentação de jogadores ali. Dar uma desmontada nesse Last Dance para tornar um projeto mais sólido, ou talvez ainda seja muito cedo e vamos ver esse segundo semestre.
Bom, eu vou falar que eu acho que ainda é cedo para mexer no time. Eu gostaria de ver esse time pegando a vaga aí para o Major no Rio. Eu não mexeria. Eu acho que se você vendeu um projeto, tem que acreditar nele até o fim, e o foco principal era no Major Rio.
Eu tô com a Júlia aí, realmente. Acho que o projeto 2022 é esse Last Dance com FalleN, Fer e FNX, realmente, cara. Acho que você tem que ir até o final com ele, enfim, pra ver o resultado que for. Senão também, por qualquer resultadozinho negativo, uma questão de um mês depois do Major, você já promover uma mudança dessa também, não tem. Acho que não tem muito cabimento, não. Acho que, assim, realmente, né? Aí de novo aqui abre as estatísticas do time da Imperial e o FNX é o único que tá com rate abaixo de 1, né? Tá com 0,91. É o único vermelhinho aqui do quinteto. Mas acho que é justo. De novo, né? Tem essa pausa depois de Colônia. Pode ser esse tempinho legal aí para eles encaixarem o jogo e o FNX retomar aí esse jogo dele.
Aí eu torço por isso, viu? Porque eu acho o personagem muito bom, não só na parte jornalística, como para a torcida também.
Mas ele não dá entrevista, Ju. Como que você acha bom ele jornalisticamente?
Ah, ele rende histórias. Eu não preciso dar entrevista para isso.
É, assim, acho que acabou aquela história sem FNX, sem Major. Na verdade, acabou, ele está invicto em Majors, né?
Acabou.
Ainda pode ser o time brasileiro campeão e ter ele no elenco, né? Não sei se isso vai acontecer, né? Mas acho que você tem que manter esse quinteto aí, pelo menos até o fim do ano mesmo, né?
Acho que sim, é um momento delicado para a Imperial e acho que mexer no elenco, principalmente num jogador que é um dos medalhões aí dessa equipe, acaba deixando uma sensação de que o Last Dance não existe mais, né? Qualquer um dos três principais medalhões que saírem do elenco já deixa com uma cara muito mais parecida com o projeto da 00 Nation, que tem o Coldzera e o Taco ali e mais três garotos jovens, ainda que o Boltz e o Vini estejam bem longe de serem jovens no cenário. Mas já fica um pouquinho mais estranho.
O Breno, e lembrando aqui que o Boltz entrou em 2017, se eu não me engano, no time da era SK, né? Na
Escalbo.
época, e ele conquistou muitos títulos ainda com esse elenco. Então ele é um quase aí o parte daquele quinteto Last Dance, porque ele segurou muito a onda e no, ele tem muita moral, eu acho.
Ele é o jogador número 6, né, desse Last
Exatamente.
Dance.
Exatamente, porque ele pegou ali praticamente pós Major a vitória da SK e ainda trouxe muitos troféus para o Brasil.
É o Boltz.
Foi os tempos áureos, né, do Brasil no CS.
Aquela Epicenter, virou um clássico do 3x2 contra a VP na final. Ele jogou Pro League também, ganhou Blast Pro Series, quando chamava Blast Pro, não era nem Blast Premier ainda. Mas, pô, rapaziada, vocês estão de sacanagem. O sexto jogador do Last Dance é o Phelps, não o Boltz, não, pelo amor de Deus.
Por falar nisso, será que o Phelps, eu fico pensando, pô, ele anunciou que vai voltar, né? Será que ele vai jogar com o KNG?
É possível, que tem esse projetinho do plano aí, já jogaram juntos na Não Tem Como, não é impossível não. Mas voltando agora pros Last Dances, acho que o momento é delicado para Imperial e essa presença da 00 Nation acaba fazendo uma sombrinha ali no time, né? Porque você pega um time que a torcida pode estar desanimando com outro que tem esse fator nostalgia e que de repente acaba mandando muito bem. Vocês acham que existe alguma chance da torcida da Imperial migrar para 00 Nation ou eu tô viajando aqui?
Acho que não tem, não, cara.
Eu também acho
Eu
que
acho que
não.
não. Eu acho que o torcedor brasileiro, né, assim, é diferente de outros esportes, né? Não tem essa divisão, assim, né? É Brasil, enfim. Estão torcendo para todo mundo do mesmo jeito. E eu acho que tem também um potencial de gerar mais atenção, igual esse time da Imperial, né? O interesse das pessoas é mais pelos jogadores, e você tem o Coldzera e o Taco de um lado. Então eles são tão, podem, acho que são, eles são tão queridos pelos torcedores, pelos fãs, quanto o FalleN, Fader, FNX. Acho que vai ser uma, a balança vai estar equilibrada nesse sentido aí.
Eu sinto que a Imperial ainda tem um pouco mais de preferência do torcedor em relação à Fúria, né? A Fúria sempre sofreu bastante para conseguir ganhar esses números, até o MIBR na época antiga, mas eu sinto que o time do FalleN sempre vai ser o líder de audiência entre os times brasileiros, né?
Eu posso estar falando uma besteira completa agora, mas assim, o time do FalleN também, ele é mais presente em streams. Então acaba que a stream capta muita gente, porque você acaba conhecendo melhor o lado pessoal, assim, por se dizer, do jogador, tem mais um approach via carisma, e a galera da Fúria não faz tanta stream.
Pra ser justo,
Então.
eles até fazem. Hoje em dia, o do 5 da Imperial, quem fazia mais stream era o Boltz, né? O FalleN ficou bastante ausente da stream. Mas no começo do time ali, na época de farofa do FalleN, já era um negócio
Não,
meio.
a da Fúria, da Fúria. Os meninos da Fúria não fazem tanta stream.
Sim, eu sei. Mas eu tô. A Imperial hoje em dia também não faz tanto. Mas quem fazia mais stream era o Boltz ali, mesmo já há algum tempo, os outros quatro, o FNX principalmente, não tá nem aí pra stream. Mas o que aconteceu foi que no começo do time eles faziam bastante, né? Teve um momento ali da farofa do FalleN, que cada dia era um que ia transmitir. Então, logo de cara teve essa identificação com o público e que é bem facilitada quando você tem três bicampeões mundiais e os nomes mais importantes do cenário brasileiro no time, né?
Não, e no fim das contas, eu acho que nesse quesito de ter mais a torcida, o quinteto aí os cinco jogadores do Last Dance que se dividiram em dois times, eles têm, lógico, a história, toda a história no Counter-Strike por trás, enfim, eles são as referências, né? Isso é muito difícil de bater, isso vem naturalmente com o tempo. Então, nesse quesito, a 00 Imperial, eles saem na frente, e a FURIA é o time, né, que está vindo nesse crescimento, já tem aí 2 anos, né? Por assim dizer. E, cara, é título, né, cara? Tem que ganhar título. Título chama torcida. No fim das contas, é isso que chama torcida, que chama atenção. Os cinco jogadores têm, na época do Lumos Nós, SK Games, os maiores títulos de CS brasileiro, enfim. Então, é muito difícil você bater de frente com isso, a não ser que você ganhe, comece a ganhar esses campeonatos grandes.
E acho que eu vou fechar aqui já na real. Pode ser?
Pode.
Beleza. Tem mais alguma coisa que você queira falar, Ju?
Não.
Acho que é isso, para algum time conseguir bater de frente com a Imperial, com esses caras mais velhos, principalmente para a FURIA, aí fica o recado, né? Precisa começar a ganhar esses títulos em LAN, precisa começar a chegar em grandes finais, a levantar taças presenciais. E, bom, vamos aguardar aí. A gente tem muitos times brasileiros na briga pelo título do IEM Cologne, como eu disse, começa no, 6, no dia 6 de julho. Com o play-in, com quatro times brasileiros ali já, e logo em seguida já tem a fase de grupos com a presença garantida da FURIA. E o World Game vai ficando por aqui, a gente fica aí na expectativa da revelação oficial do time da 00 Nation, do que vai acontecer com a Godsent nas próximas semanas, e a gente fica na torcida para que o CS brasileiro volte a levantar grandes títulos aí, porque já faz muito tempo, pelo amor de Deus, não aguento mais. Muito obrigado pela audiência e até a próxima, pessoal.
Time limit reached.